A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Foi no meio de uma tarde ensolarada de inverno que fiquei contemplando a alegria em dois rostos, do pai e do filho. Estavam soltando pipa e o menino olhava admirado a destreza do pai, que a fazia dançar guiando-a pelo céu azul. Subia e descia, ia para a esquerda e voltava para a direita, dócil ao comando do jovem pai. Mais alto, pai, pedia a criança. E o pai soltava a linha, fazendo a pandorga voltear o tempo todo. O levantar da pipa fazia a criança sorrir o doce sorriso da infância e parecia dizer-me que levantar é verbo indicativo de alegria. Pensei então em refletir sobre a importância do levantar. E logo me lembrei de um outro pai chamado Jairo, chefe da sinagoga, que fora ao encontro de Jesus pedir por sua filhinha doente. O mestre acompanhou-o até sua casa e, lá chegando, viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: por que essa agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, Jesus levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina. Pegou a menina pela mão e disse-lhe: Talitá cum, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de admiração. Escreve Marcos no seu Evangelho, capítulo 5, versículos 22 a 42. Levantar é verbo que extasia, que arrebata, que causa admiração. É mesmo verbo que indica ressurreição. A juventude de hoje não estará também necessitada de que sobre ela sejam pronunciadas as palavras milagrosas: levanta-te, pergunta o padre Alfonso Milagro. E prossegue: a você, particularmente, não precisaria o senhor também dizer-lhe: levante-se? Levante-se de uma vida cômoda e preguiçosa para uma vida de ação constante, de uma vida apática no serviço a Deus para uma vida fervorosa. Levante-se de uma ou outra prostração ou queda em que seu defeito dominante o prostrou, a prostrou, para uma vida de fidelidade ou de cumprimento de seus deveres. Um dos modos de levantar-se para uma vida mais ativa no campo espiritual e apostólico é tomar a decisão de fazer cada dia alguma ação que lhe custe, alguma coisa que vá contra suas inclinações, algo que para ser feito é preciso vencer-se a si mesmo. E comece logo a ensaiar para ver se consegue fazer tudo com amor e por amor. Se você chegar a isso, você estará no caminho da santidade. Levantar-se é pôr-se a serviço, é erguer o caído, é ir ao encontro. No bonito canto se diz que não pode ser triste um coração que ama Cristo. E como se pode amá-lo se não nos erguemos das comunidades, do bem-estar, do sofá? Temos olhos para ver as necessidades de nossos irmãos, temos ouvidos para acolher suas queixas e desabafos, temos mãos para erguer, pés para caminhar em sua direção. Não podemos ficar ociosos, desperdiçando os dons que recebemos de Deus. Para onde nossos pés nos levam? É preciso erguê-los da cama, do sofá, se alguma doença não nos impede de levantar. Santa Inês de Montepulciano foi uma virgem dominicana que viveu na Itália de 1268 a 1317. Santa Catarina de Sena foi uma de suas primeiras devotas, e ela própria, Catarina, foi testemunha de um prodígio. Dirigindo-se um dia em peregrinação à urna que guardava o corpo de Inês, surpreendentemente intacto, inclinou-se para beijar-lhe o pé, e este se ergueu até seus lábios, ficando um longo tempo naquela posição. Há santos que, até mortos, levantam os pés para servir e amar. E há tantos vivos que poderiam ajudar a levantar seus irmãos para as lutas da vida e não o fazem. Aliás, há jovens tristes e desalentados, quase prostrados até, que se levantassem, experimentariam a beleza da vida como nunca antes. Continuemos falando de Santa Inês de Montepulciano. Em Chianciano, existe uma fonte que tem o seu nome em memória de outro prodígio operado por Inês. Ela, solicitada pelas co-irmãs, dirigiu-se a essa localidade para a bem conhecida cura de águas. O toque de sua mão fez brotar uma nova fonte. O velho ditado ensina que barco parado não ganha frete. E quer dizer também que, se ficamos parados, podendo levantar e não levantamos, não viveremos a alegria de semear o bem e, portanto, também não teremos essa alegria, fruto do Espírito Santo, como está na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vivendo então uma vida acabrunhada, triste, abatida, desanimada. O padre Michel Coaste vai emprestar-nos agora este seu poema oração. Senhor, nesta noite, peço perdão por todos os homens parados em seu crescimento, por todos os anões raquíticos, mutilados, monstros, por todos os abortos de ser que frustraram o teu amor de pai. Peço-te perdão por todos os que dormem ou que estão de tal modo paralisados, parados, emparedados, habituados, desacoroçoados e desanimados, que já não tentam, que já não sabem, que já não querem crescer, que largam as armas e abandonam o duro combate dos homens. Principalmente peço perdão para mim, Senhor, que passo ao lado desses enfermos, desses feridos, desses cativos, sem os ver e sem me achegar. Viu e foi embora, sem lhes dar ocasião de acordar, de retomar a vida, de unir-se aos que lutam. Faze que eu esteja cada dia sentado à borda dos poços de meu caminho, fatigado talvez, mas sempre atento, pedindo ao que passa para mim e meus irmãos, dá-me de beber. Perdão, Senhor, seria demais deixá-los dormindo. Talvez você e eu não nos levantemos, ou nos levantemos muito pouco porque conhecemos nossas fraquezas, nossas misérias e até nos achemos indignos deste ou daquele serviço em favor dos irmãos. Mas olha, isso não deixa de ser uma tentação para nos manter aquietados. A grande Santa Teresa de Calcutá dizia assim: sim, tenho muitas fraquezas humanas, mas Jesus se abaixa e se serve de nós, de ti e de mim, para sermos o seu amor e a sua compaixão no mundo, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas misérias e defeitos. Ele depende de nós para amar o mundo e demonstrar-lhe o muito que o ama. Se nos ocuparmos demasiado de nós mesmos, não teremos tempo para os outros. O Papa Francisco citou esta mensagem de Santa Teresa de Calcutá na exortação apostólica Gaudete et Exultate sobre o chamado à santidade no mundo atual, número 107. Meus irmãos, não pode levantar-se aquele que nunca caiu. As quedas nos tornam mais humildes, e sendo humildes, é mais fácil que um irmão que esteja caído nos permita ajudá-lo a se erguer. É preciso vencer-se e entregar-se para conseguir carregar a cruz e para ajudar o irmão a erguê-la erguendo-se. Na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o homem e salvá-lo. O amor na sua forma mais radical, escreveu o Papa Bento XVI, no número 9 da Exortação Apostólica Sacramentum Caritatis, sobre a Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. Na tarde de Sexta-feira Santa, em 29 de março de 2024, o cardeal capuchinho Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, proferiu a homilia. Vamos a pequenos trechos dela. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. João 8:28. A expressão ser levantado no Evangelho de João, como sabemos, refere-se ao evento da cruz. Reduzido à mais radical impotência sobre a cruz, Jesus continua a amar e perdoar sem jamais condenar. A verdadeira onipotência de Deus é a total impotência do Calvário. Houve um triunfo claro no caso de Cristo e um triunfo definitivo e irreversível. Mas como se manifesta esse triunfo? A ressurreição acontece no mistério, no silêncio, sem testemunhos. O ressuscitado se manifesta mediante suas aparições, de modo suficiente para fornecer um fundamento solidíssimo à fé para quem não se recusa a crer. Levantar o caído, erguer o abatido, consolar o que vive triste. Também eles carregam a sua cruz e tantos nela ficam cravados porque tu e eu não os socorremos. E isso tantas vezes dentro da nossa própria casa. Uma palavra de ânimo, um ouvido atento para escutar seus desabafos, suas queixas, um abraço forte, cheio de afeto e de solidariedade, um olhar acolhedor, um tapinha carinhoso nas costas. Tudo isso pode, com a graça de Deus, servir de alavanca para tirar um irmão de sua maca de dor e, como Jesus, dizer-lhe: anda, meu irmão, toma tua cama, tuas dores, levanta a cabeça e caminha. Eu estou aqui contigo, eu te ajudo, eu te quero bem, te quero muito bem. Santa Inês de Montepulciano usou as mãos para entregar uma fonte pura d'água na sua terra. Usemos também nós as mãos para erguer quem está no chão, para levantar indigentes do lixo e estender as nossas mãos a todo aquele que delas precisar. Santa Teresa de Calcutá aos tristes sorria e com eles conversava. Aos derrotados levantava. Porque, olhe lá, irmão, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. No final do ano 2024, eu estava falando a uma pequena multidão de nossa arquidiocese de Florianópolis e uma das folhas em que estavam meus apontamentos caiu. De pronto, um sacerdote juntou-a, entregou-a a mim e assim pude continuar minha fala sem tropeços. Fiquei muito grato a ele e veio-me à mente um velho provérbio coreano: até mesmo uma folha de papel fica mais leve se duas pessoas a levantam. Não foram duas, foi uma pessoa que levantou aquela folha de papel no pátio daquele colégio. Mas tudo ficou mais leve, sem preocupação, porque a recolheu. Levantar é mesmo um verbo e tanto. Não tenhamos medo. Nós também caímos, golpes podem nos derrubar, mas Deus está conosco e repete para nós o que disse a Santa Catarina de Sena: tu pensa em mim, eu cuido de ti. Disse alguém, e disse muito bem, que a arte de viver é acordar a cada dia, levantar a cada tombo e sorrir para cada tristeza. É bem assim. Quando estivermos passando por dificuldades, lembremos que a adversidade e os sofrimentos são meios dos quais se serve o Senhor para que levantemos nossos olhos para o céu. Conto agora a história escrita por Bert Dubin, que diz muito a quem quer se levantar, seja fisicamente, afetivamente ou espiritualmente, retratando o poder da determinação. A casinha da escola rural era aquecida por um velho e bojudo forno a carvão. Um garotinho tinha a função de ir mais cedo à escola todos os dias para acender o fogo e aquecer o recinto antes que a professora e seus colegas chegassem. Certa manhã, eles chegaram e encontraram a escola engolida pelas chamas. Retiraram o garotinho inconsciente do prédio em chamas, mais morto do que vivo. Tinha queimaduras profundas na parte inferior do corpo e foi levado para o hospital do município vizinho. De seu leito, o semiconsciente, pavorosamente queimado garotinho, ouviu ao longe o médico que conversava com sua mãe. O médico dizia a ela que seu filho seguramente morreria, o que na realidade até seria melhor, pois o terrível fogo devastara a parte inferior de seu corpo. Porém, o bravo garoto não queria morrer. Ele se convenceu de que sobreviveria. De alguma maneira, para surpresa do médico, ele realmente sobreviveu. Quando o risco de morte havia passado, ele novamente ouviu o médico e sua mãe falando baixinho. A mãe foi informada de que, uma vez que o fogo destruíra tantos músculos na parte inferior de seu corpo, quase que teria sido melhor que ele tivesse morrido, já que estava condenado a ser eternamente inválido e não fazer uso algum de seus membros inferiores. Mais uma vez, o bravo garoto tomou uma decisão. Não seria inválido. Ele andaria. Mas, infelizmente, da cintura para baixo, ele não tinha nenhuma capacidade motora. Suas pernas finas pendiam inertes, quase sem vida. Finalmente, ele teve alta do hospital. Todos os dias, sua mãe massageava suas perninhas, mas não havia sensação, não havia controle, nada. Ainda assim, sua determinação de andar era mais forte do que nunca. Quando ele não estava na cama, estava confinado a uma cadeira de rodas. Num dia ensolarado, sua mãe o conduziu até o quintal para tomar um pouco de ar fresco. Nesse dia, em vez de ficar sentado na cadeira, ele se jogou no chão. Arrastou-se pela grama, puxando as pernas atrás de si. Arrastou-se até a cerca de estacas brancas que limitava o terreno. Com grande esforço, levantou-se, apoiando-se na cerca. E então, estaca por estaca, começou a arrastar-se ao longo da cerca, decidido a andar. Começou a fazer isso todos os dias, até que um caminho se formou ao lado da cerca e em volta de todo o quintal. Não havia nada que ele desejasse mais do que dar vida àquelas pernas. Finalmente, com as massagens diárias da mãe, com sua persistência de ferro e com sua resoluta determinação, ele foi capaz de levantar-se, de ficar em pé, depois de andar mancando, e então de andar sozinho, mais tarde de correr. Começou a caminhar para a escola, depois passou a correr para a escola e a correr pura e simplesmente pela alegria de correr. Anos depois, na faculdade, integrou o time de corrida com obstáculos. Depois, no Madison Square Garden, em Nova York, aquele rapaz sem esperanças de sobreviver, que seguramente não andaria nunca mais, aquele rapaz que jamais poderia esperar correr, aquele rapaz determinado, o Dr. Glenn Cunningham, foi o corredor mais rápido do mundo na corrida de uma milha. Bonita história. Encontrei-a no livro Canja de Galinha para a Alma, da Edi Ouro, que tem tantas outras histórias edificantes. Aquela bondosa mãe era tudo para seu filho. Um condenado à morte que se tornou vencedor na vida. Também Jesus quer ser tudo para nós. Santo Ambrósio escreveu: se hoje Cristo é teu, ele ressuscita para ti cada dia. De modo particular, na Eucaristia, que nos ergue, nos levanta e nos fortalece. A saudosa irmã Miriam Collink compôs o belo canto em que diz: quando te dominar o cansaço e já não puderes dar um passo, levanta-te e come, que o caminho é longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale e monte atravessar pela Eucaristia. Ouçamos a força da Eucaristia com Sérgio Turcão e o coro Paulinas.
Eucaristia.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.